Estamos ao vivo com Marcelo Copelo pela 95,5 FM, pelas redes sociais da CBN Maringá, também com transmissão para a CBN Ponta Grossa. Nossa entrevista semanal sobre vinhos chegou. Olá, Marcelo, bom dia.
Bom dia, Brenda, bom dia, ouvintes, tudo bem?
Tudo certo. Hoje o nosso assunto, então, são vinhos da Alemanha, é isso mesmo?
Isso mesmo, é um assunto que é muito interessante e eu chamei alguém que conhece muito do assunto, que é a Vivian Kelber, que tem uma importadora de vinhos alemães, a Weinkeller. Bem-vinda, Vivian.
Muito obrigada, ouvintes. Muito obrigada, Marcelo. Obrigada, CBN. É um prazer estar com vocês.
Olha, eu vou contar uma historinha rápida aqui, um histórico. Nos anos 80, 90, 80% do vinho importado no Brasil era da Alemanha. Isso nos anos, no final dos anos 90, foi trocado, digamos, por vinhos tintos do Chile e da Argentina. E hoje a Alemanha está voltando com vinhos de alta qualidade, não é, Vivian?
Isso mesmo. Agora já são 3 anos de trabalho e no começo realmente foi bem de formiguinha para tirar essa imagem aí de alguns vinhos não muito interessantes que vieram para cá, né?
Pois é, os vinhos daquela época eram vinhos de Demisec, de baixa qualidade, muitos nem eram alemães, faziam na Tunísia, sei lá onde. Isso manchou a imagem do vinho alemão, só que a Alemanha, para mim, é um dos países que tem os melhores vinhos brancos do mundo. Para mim, é Borgonha e Riesling alemão, entendeu? Sendo muito sincero, poucas coisas estão nesse padrão e pouca gente conhece, até pela dificuldade do idioma, da classificação. Você consegue explicar para o nosso ouvinte iniciante como navegar nos vinhos alemães, pelos nomes, pelas classificações que são complicadas?
Eu acho que o mais fácil é a gente começar pela palavra trocken. A palavra trocken quer dizer seco. Então, aí já é um bom começo, porque a pessoa não erra em, por exemplo, colocar um vinho de sobremesa, talvez, para o meio de um almoço ou de um jantar.
Né? Pessoal, vamos lá. Trocken, T-R-O-K-E-N. Falei certo? É isso? Trocken.
C-K-E-N, isso.
C-K-E-N.
Exato. Em todos os vinhos alemães que tiverem essa palavra, os vinhos vão ser secos, né? Como a Alemanha também produz bastante vinho de sobremesa e alguns semissecos também, eles fazem questão de colocar isso no rótulo, né? Então, acho que começar por aí já facilita bastante a nossa vida. Porque os nomes, depois que eu vou falar, eles já são um pouco mais complicados, que tem nome de vinhedo, tem nome da classificação, tem nome da uva, que também muitas vezes não ajuda. Então, vamos começar pelo mais simples, né? Então, a palavra Trocken. Depois disso, a gente tem, hoje em dia, basicamente duas classificações, né? Vou tentar resumir bem e tentar ser mais didático possível. A tradicional, que eles estão reformulando algumas coisas, mas basicamente ela se refere ao açúcar do mosto, né? Então, quando a uva é colhida, prensada, ela vai ter ali um determinado açúcar, e a partir disso vai ser feita a classificação que seria de predicado, ou a classificação que seriam os QBAs, que são vinhos de origem controlada, basicamente, né? Então,
deixa eu fazer uns apartes aqui para tentar ajudar com a minha didática. Historicamente, assim, a Alemanha é um país frio, né? Muito mais frio do que o Brasil, na média. E eles valorizam muito a doçura nos vinhos também. Então, a concentração do açúcar na uva é algo que não é fácil conseguir lá, porque é um país frio. Quando isso acontece, os vinhos têm uma classificação mais alta nessa classificação tradicional. Só que essa concentração de açúcar na uva nem sempre se traduz em vinhos doces, porque essa concentração pode virar álcool e não açúcar. Tô certo, Vivian?
Exatamente. Então, a gente tem vinhos com concentração no mosto de açúcar razoavelmente altos, que são os de colheita tardia, só que eles podem ser produzidos em seco, né? Então, eles vão ficar mais complexos também, vão ter mais aromas, vão ser vinhos com uma qualidade superior a vinhos onde as uvas são colhidas um pouco mais rápido, né? Vamos chamar assim.
Olha, uma dica que eu uso para mim é o seguinte: você vai comprar um vinho e tiver lá escrito Cabernet ou Spätlese, que são classificações dessa, da concentração de mosto, olha o teor alcoólico. Se for um vinho de 12, 13, às vezes chega até 14, devem ser vinhos secos, porque o açúcar virou álcool. Se for um vinho de 11, 10, 9, às vezes até 8 ou 7, deve ser um vinho meio doce ou doce, porque ficou um residual de açúcar que não virou álcool. Falei bobagem, Vivian?
Não, é isso mesmo, é isso mesmo. Então, vamos dizer assim, a classificação tradicional seria basicamente essa, né? Duas divisões, vinhos de origem controlada, que já são bem interessantes, porque eles já são controlados pelo governo alemão, né? Todo vinho produzido tem que passar pelo laboratório credenciado, aí vai estar lá escrito QBA, né? E os vinhos de predicado, que aí sim a gente está falando de Cabernet, Auslese, Spätlese, e todos esses... que são muito nobres, né? A gente tem o TBA também, que é basicamente o vinho feito por uvas passas, né? Então, a quantidade produzida é muito pequenininha e não é todo ano que pode ser produzido. Então, aí realmente o céu é o limite da qualidade.
Tem um vinho muito especial na Alemanha, que é o Eiswein, que é um vinho feito de uvas congeladas. É muito raro e é maravilhoso, né?
Isso. E na Alemanha, as uvas têm que ficar entre menos 5 e menos 7 graus durante uma semana.
Se de repente,
no vinhedo. Se de repente esquentar no meio do caminho, eles perdem a produção toda. E aí elas são colhidas e prensadas congeladas, muitas vezes no próprio vinhedo, para dar tempo, né, para não descongelar. Então ali também são umas raridades ali que a Alemanha produz, que quem puder vale muito a pena realmente provar.
E na outra classificação, já que a gente não tem muito tempo, é uma classificação mais voltada para o vinhedo, né? Estilo Borgonha.
Exato, exato, mais para o terroir. Ali eles até facilitaram bastante, né, nessa questão. Na verdade, tem só quatro níveis, né, e que são exatamente iguais ao da Borgonha. Então seria o Estate, que em alemão é o Gutswein. Aí depois tem o Ortswein, que é o Village, o Premier Cru, que é a Selaga, e o Grand Cru, que é o Gewächshaus. Então, ali, o que é muito legal, apenas 200 vinícolas podem usar essa classificação, que fazem parte do VDP, que é uma associação dos melhores produtores da Alemanha. Na verdade, são produtores que têm os melhores vinhedos, os vinhedos mais renomados e, muitas vezes, os vinhedos mais antigos, né? Então, ali já tem basicamente um certificado de qualidade apenas por fazer parte dessa associação. E vocês podem reconhecer quem faz parte pelo logo da VDP, que é uma águia, que fica sempre na cápsula do vinho.
Ah, eu sempre olho isso.
Isso daí é muito bacana porque facilita a vida, né? Na outra classificação, tem muita diferença na qualidade dos produtores. Agora, no VDP, você já tem ali um padrão muito alto. E uma das coisas que influencia isso, além, logicamente, deles terem vinhedos muito bacanas, é a questão das uvas terem que ser da própria vinícola. Então, eles não podem comprar nenhuma uva, nem que seja do vizinho. Se eles fizerem isso, eles já perdem o direito de usar a águiazinha, né, o símbolo da VDP. Uhum. Ali também eles têm que prestar muita atenção na questão de fazer uma colheita um pouco mais tardia, para que a uva já venha com mais propriedade, né, já venha com mais aromas, já... Venha com realmente mais bagagem.
Mais concentrado. Né?
Exato, mais concentração. Muitas vezes a colheita é feita manualmente. Em raras exceções, eles usam máquina na VDP. Aí tem a questão também do tipo de produção. A maioria já passou por uma produção orgânica. Então, eles evitam muito qualquer tipo de químico, tanto na plantação e na produção do vinho também. Redução de sulfito também. Então, tem muitas características ali que o pessoal da associação realmente pega no pé dos produtores, e a gente percebe essa qualidade realmente nas garrafas, né? São vinhos excepcionais.
Como o nosso tempo está acabando, vou tentar resumir. Se vocês quiserem um vinho de predicado seco, vejam o teor alcoólico do vinho. 12 ou 13 vai ser seco. 7, 8, 9 vai ser meio doce ou doce. Se for um vinho do VDP, que é a Associação de Produtores que classificam os vinhos, conforme a Borgonha, que são todos vinhos de alta qualidade, procure a Águiazinha na cápsula e GG, a classificação mais alta. Eu compro lá o Águiazinha GG, por exemplo. Já, só essa dica aí já vale. E eu sei que foi difícil pegar os nomes todos, então quem quiser, manda uma mensagenzinha que a gente responde, tá tendo dúvidas. Tá, Brenda?
Finadíssimo, uma verdadeira aula sobre vinhos alemães aí. Obrigada, Vivian, obrigada, Marcelo. E é isso mesmo, se você ficou com dúvida, manda mensagem, pergunta mesmo, porque é um mundo novo a ser explorado aí no universo dos vinhos. E semana que vem tem mais.